Parashá dessa semana é Parashat Shofetim, uma parashá bem rica em mitzvot. O Sharabeno fala bastante sobre justiça e várias leis da justiça, logicamente. Fala sobre leis do rei, sobre algumas leis de divisões que os Kohanim faziam e partes que eles tinham que receber do povo. Fala sobre a proibição de adivinhações, de espíritas e todas essas coisas de bruxarias e coisas do gênero. Fala sobre profecia, quem é o profeta verdadeiro. Fala sobre as cidades de refúgio, Irmiklat. Fala sobre leis ligadas a testemunhas. Fala várias leis ligadas à guerra e como que funciona para se ir para a guerra. E termina com o assunto de Eglar Ufá, uma pessoa que morre no meio do caminho, não se sabe quem foi o culpado, como deve se fazer para perdoar por isso. Um dos temas da Parashá, Torá fala sobre a cidade de refúgio. O que é a cidade de refúgio? Ela serve para uma pessoa que matou não intencionalmente, e tem todas as regras do que isso, o que é considerado não intencional. A pessoa que assassinou sem querer precisa fugir para essa cidade de refúgio. Isso serve, para proteger ele da família, que está quente, sangue quente, por ele ter assassinado um parente. E isso também serve de perdão, afinal de contas, ele cometeu um homicídio. A Torá diz que Tachin lecha haderech, você precisa preparar o caminho. O que significa preparar o caminho? Você precisa colocar placas nas estradas, nas cidades, todo lugar tem que ter placas, indicando para onde fica o Irmiklat mais próximo. Havia 6 Arei Miklat, e precisa ter placas, indicando como se chega lá. Por exemplo, de cidades que nós temos até hoje, os mesmos lugares, Hebron e Shechem, Nablus, eram cidades de refúgio. E tem uma cidade também de Kedesh, no extremo norte de Israel. As outras 3 cidades ficavam do outro lado do Rio Jordão. Tinha placas. Para a cidade mais próxima, para que serve isso? Uma pessoa que, Deus nos livre, cometeu um homicídio, conseguir chegar de forma rápida e certeira na cidade de refúgio. Mas tem uma pergunta curiosa. E essa pergunta, o Hafetz Chaim fez numa história que aconteceu, e é a seguinte história. Uma vez, vieram para a cidade de Radin, a cidade do Hafetz Chaim, 2 pessoas para recolher fundos. Veio de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, para poder financiar instituições de estudo da Torá e de bondade que tinha na cidade sagrada de Jerusalém. O outro era um sujeito dos iluministas que veio recolher dinheiro para os conceitos iluministas e de reforma do judaísmo. Esse último saiu com os bolsos cheios lá de Radin, enquanto que o que veio de Jerusalém teve que se esforçar e ter que conseguir um pouquinho, ia ter que ir em mais cidades. O outro já pode voltar direto, já conseguiu arrecadar os fundos, e ele ainda não conseguiu. esse sujeito de Yerushalayim foi perante o Hafetz Chaim e perguntou: mestre, me explica. O outro lá veio para arrecadar fundos para coisas fulas e contrárias à Torá. Ele conseguiu rápido. E eu, que vim para a bondade e para a Torá, é difícil. Diz o Hafetz Chaim, eu vou te explicar. Eu vou te responder. Nós encontramos que na mitzvah de Irmiklat, a Torá diz que precisa sinalizar o caminho para que as pessoas possam chegar na cidade de refúgio quando precisam. Pergunta o Hafetz Chaim, por que nós não encontramos o mesmo quanto a mitzvah de Aliyah Laregel? Tem uma mitzvah que todo mundo deve ir para Yerushalayim para as três festas, Pesach, Shavuot e Sukkot. E lá não há uma ordem para o Supremo Tribunal, o Sanhedrin, de sinalizar as estradas para as pessoas saberem como se chega em Yerushalayim no Templo Sagrado. Isso iria facilitar a viagem. Por que você tem que sinalizar a cidade de refúgio e não sinalizar Yerushalayim? Respondeu o Hafetz Chaim, por que que o sujeito está procurando uma cidade de refúgio? Porque ele é um assassino. Tudo bem, sem querer, não foi intencional, mas no final das contas, é um pecado grande. E por isso ele precisa ir para a cidade de refúgio para ser perdoado. Mas essa pessoa, Deus não quer que ele tenha contato demais com as pessoas no caminho. Ele precisa ir direto para a cidade de refúgio, sem ter contato com as pessoas. Para ele não precisar falar com as pessoas no caminho. Afinal das contas, ele é um assassino. E por isso você precisa colocar as placas para que ele possa chegar o mais rápido possível sem precisar de ajuda de ninguém. No entanto, quem está indo para Yerushalayim, está indo para cumprir a mitzvah de ir para Yerushalayim, para as festas, e mesmo se ele está indo também para fazer oferendas, ele está indo fazer uma mitzvah grande. E nesse caso, pelo contrário, quanto mais pessoas ele tiver que perguntar no caminho como se chega em Yerushalayim, as pessoas vão ouvir, oh, mais uma pessoa indo para o templo sagrado, mais uma pessoa indo fazer uma mitzvah. E isso vai incentivar as outras pessoas. Ah, olha, ele está indo para o Yerushalayim, eu também vou para o Yerushalayim. Isso vai incentivar as pessoas a fazerem e imitarem esta pessoa que está indo para o Yerushalayim. Por isso que não precisa ter indicação como se chega em Yerushalayim. É para ele perguntar, é para ele se informar no caminho e incentivar as outras pessoas também a caminharem para a cidade sagrada e para o templo sagrado. Isso o Hafetz Chaim, para esse que veio fazer essa coleta em Yerushalayim, justamente, ele, o outro, veio recolher dinheiro para coisas não boas, coisas negativas. Então Hashem queria que ele acabasse logo o serviço para não incentivar pessoas a participarem dos pecados dele. E para não incentivar as pessoas a se desviarem do caminho. Quanto menos contato ele tiver com pessoas, melhor. Já consegue logo, volta logo para o teu canto e deixa as pessoas em paz. No entanto, você que veio de Yerushalayim para arrecadar fundos para coisas sagradas, coisas importantes, Deus quer que você tenha contato com mais e mais pessoas, para que mais pessoas possam participar da mitzvah, e para que mais pessoas possam ser influenciadas pelo bem que você faz, e pelo bem que você influencia as pessoas. Tem uma outra mitzvah, que aparece bem no começo da nossa parasha. Parasha, uma mitzvah de extrema importância. E o quanto precisa hoje em dia, não? Tzedek, tzedek tirdof. Justiça, justiça a persiga. Leman tichye, para que você viva, veyarashta et haaretz, você herdará a terra, asher Hashem elokecha noten lach, que Deus está dando a você. Você precisa colocar juízes corretos. Você precisa buscar, quando você precisa de algum serviço da justiça, busque por tribunais que são idôneos, que são corretos. Tzedek, tzedek, tirdof. Você deve perseguir a justiça. Como que as pessoas ficam milionárias? Essa é uma pergunta que tinham nos Estados Unidos. Uma universidade resolveu fazer um estudo para ver qual é exatamente a conduta e a convivência e o dia a dia de alguns milionários, para poder entender o que leva eles a serem milionários. Escolheram 250 milionários e escolheram 250 estudantes. Cada um iria acompanhar a vida de um desses milionários. E assim fizeram todo um levantamento, escreveram como que era o dia a dia de cada um. E depois pegaram todos os dados e começaram a avaliar e analisar os dados. A maioria dos dados eram muito parecidos. As condutas eram muito similares. Mas tinha uma conduta que parecia muito diferente em um deles. 249 desses milionários se ocupavam, a maioria do tempo, de guerras e lutas contra os seus concorrentes. Faziam espionagem e tentavam impedir de vazar as suas informações. E assim, era uma coisa incrível como havia uma perseguição desses milionários a todos os concorrentes. Esse um, que era diferente, não. Ele não tinha inimigos. Ele não tinha processos contra os concorrentes. E acharam muito esquisito, muito diferente. E foram atrás dele. Foram para perguntar para ele o que acontece que ele é diferente dos demais. Esse era dono de uma farmácia muito grande. Uma rede de farmácia. Perguntaram para ele, o que que faz que você não persegue os seus concorrentes? O que é extremamente comum entre todos os outros. E esse milionário disse, eu vou contar para vocês a minha história. Eu, no início da minha carreira, seguia aquilo que o meu finado pai dizia para fazer. Você deve afixar objetivos e você consiga e atinja eles pelo preço que custar. Eu era um homem de negócios que não dava moleza e não abria mão de nada. Processava e perseguia os outros. Até que, uma vez, um grupo de amigos, empresários, nós queríamos conhecer um pouco mais sobre outros países, outras culturas, para, de repente, adaptar os nossos produtos e tal para esses lugares. Então, eu resolvi ir com o grupo. E nós passeamos por vários lugares. E um dos lugares que nós passamos foi por Israel. Nós passeamos, conhecemos. No último dia, nosso guia disse que ele vai nos levar para um lugar mais interessante que tem em Israel. Nós pensamos que ele vai nos levar para algum lugar de arqueologia, sei lá, alguma coisa assim, de antiguidade, alguma coisa. Não, em vez disso, o ônibus nos levou para um bairro extremamente apertado em Jerusalém, que não era assim um lugar muito bonito, E nos levou e parou na frente de um prédio grande. Um monte de jovens entrando e saindo do prédio. O guia então virou para nós e disse: digam, por favor, qual deveria ser o tamanho de uma instituição de ensino que tem aproximadamente 6 mil alunos? Nós rapidamente fizemos os nossos cálculos, pensando nas salas que precisa ter, nos salões e etc. E nós chegamos à conclusão que precisa pelo menos de uma área de 150 mil metros quadrados. Disse o guia, e quantas pessoas precisariam trabalhar numa instituição como essa? Qual seria o corpo docente? Nós falamos, bom, para tudo isso precisaria uns 350, 400 pessoas, mais ou menos. Disse o guia para nós, muito bem, sejam bem-vindos a Yeshivat Mir. Nesta yeshivá estudam 6 mil alunos. A área da yeshivá é aproximadamente 3 mil metros quadrados apenas. E segundo, então, a conta que vocês antes pensaram, nós estamos falando aqui que cada aluno tem meio metro quadrado para si. O corpo docente da yeshivá tem aproximadamente 20 pessoas apenas. E tem um único diretor, que é o responsável por tudo. Desde aceitar os alunos, até a fixar qual vai ser o assunto estudado, e a parte financeira, tudo uma pessoa. Nós ficamos espantados, e ele nos levou para conhecermos a Shiva. Nós entramos, e salões e salas lotadas de alunos. Não tinha espaço. Todo mundo tão compenetrado no seu estudo que eles mal perceberam que nós estávamos lá visitando. Fomos de andar a andar, cada canto tinha pessoas estudando. Foi uma coisa incrível e energizante. Quando terminou o passeio, ele disse: nós agora, eu marquei uma hora para vocês se encontrarem com o Rosh Yeshiva, o diretor-geral dessa instituição. Não se assustem com o estado físico dele. Ele sofre de Parkinson. E nós entramos numa casinha simples, com móveis mais básicos possíveis. E ao lado da mesa, ali estava sentado o Rav Natan Tzvi Finkel, de abençoada memória, faleceu há poucos anos. Ele falava com dificuldade, mas nos recebeu com um sorriso. Uma das pessoas do grupo teve a coragem e perguntou: honrado Rabino, nós todos aqui somos diretores de empresas gigantescas. E nós não conseguimos entender como que funciona a tua empresa. Qual o segredo aqui? Disse o Rosh Yeshivá para nós com um sorriso: meus queridos, vocês sabem qual é a diferença entre um homem e um animal? Um animal, quando quer algo, ele tentará conseguir aquilo, mesmo se ele tiver que pisotear quem está à sua volta. No entanto, o ser humano sabe abrir mão das suas vontades para não prejudicar o seu semelhante. E mais do que isso, o homem pode até diminuir o seu proveito e o seu prazer para fazer o bem para o seu colega. Aqui na Yeshivá, nós somos homens, seres humanos. E quando cada um pensa como ele pode fazer o bem para o outro que está do seu lado, ninguém tem problema nenhum. E tudo fica muito bem. Essas palavras, diz esse milionário, entraram no meu coração como uma faca. Era exatamente o contrário do que eu aprendi com meu pai. Onde ele dizia: afixe metas e consiga elas seja o preço que for. Entendi que isso é um comportamento de animais. E a partir daquele dia eu resolvi que eu vou dar passos como um ser humano. E acreditem em mim, eu não saí perdendo absolutamente nada. Muito pelo contrário, eu mereci virar um ser humano novamente. Essa é a mitzvah, está escrito aqui na Parashá. Tzedek, tzedek tirdof. Justiça, justiça persiga. Explica Rav Simcha Bunim Lipshitzka. A justiça, você também deve perseguir por caminhos de justiça. Não pense que o objetivo transforma e faz com que os meios sejam permitidos, qualquer meio que seja. Antes de tomar uma decisão, você precisa sempre pensar: será que isso vai prejudicar alguém? Será que isso pode ofender alguém? Se sim, deixe de fazer. Tzedek, tzedek tirdof. Persiga a justiça por intermédio de justiça.